Principais títulos da atualidade, tensão sobe de novo entre as duas Coreias. Polícia da Macedónia confronta-se com imigrantes na fronteira. Presidente Obama escreve carta ao Congresso em defesa de acordo com o Irão. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Skip Sisk, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na Guiné-Bissau surgiu mais uma estrutura de pressão sobre o Presidente da República. Trata-se da Aliança para a Paz, Estabilidade e Democracia, congregando diversas organizações de caráter social, político e empresarial, tal como o refere o Lassana Kassama.
É mais uma estrutura de pressão sobre o Presidente da República, chama-se Aliança para a Paz, Estabilidade e Democracia, que congrega diversas organizações de caráter social, política e empresarial. As razões da criação desta aliança, de acordo com Luís Vaz Martins, um dos membros dirigentes desta organização, vai no sentido da destituição do Presidente da República, José Mário Vaz, através de mecanismos legais, devendo estes mesmos mecanismos começarem com ações de rua, nomeadamente a desobediência civil.
Num primeiro plano iremos desenvolver um conjunto de ações de rua pela desobediência civil, mas paralelamente a isso estamos a preparar através de uma equipa de técnicos, portanto argumentos que levam à impugnação da decisão do Presidente da República de nomear um amigo dele e não só contrariando as orientações do partido, que de facto tem o direito, pelo menos consagrado na Constituição, de fazer esta nomeação.
Ontem, no ato de posse do novo Primeiro-Ministro, o chefe de Estado guineense alega a constitucionalidade da sua decisão, argumentando que a figura nomeada é o terceiro vice-presidente do PSGC e diretor da campanha eleitoral do mesmo partido nas eleições legislativas, portanto goza da legitimidade, mesmo que não seja indicada pelo partido, uma tese que para o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, o advogado e jornalista Augusto Mário da Silva, de Escola da Realidade Jurídica Guinense.
Quando a Constituição diz que o primeiro-ministro é nomeado tendo em conta os resultados eleitorais, não está a dar competência de nomeação do primeiro-ministro ao presidente da República. Significa que quem tem competência de indicar a figura do primeiro-ministro é o partido vencedor das eleições. Podemos ler a Constituição do artigo 1º ao último, não encontramos nenhuma referência em que é permitido ao Presidente da República indicar diretamente a figura do primeiro-ministro.
A Aliança para a Paz, Estabilidade e Democracia perspectiva, num segundo momento das suas ações, impulsionar a revisão da Constituição da República e a adoção de um pacto de estabilidade.
Em primeiro lugar, que se faça a revisão da Lei Magna da República da Guiné-Bissau, como é sabido, a primeira revisão depois não mereceu o beneplácito do Presidente da República, na altura, Dr. Kumba Yala. Esta tal revisão constitucional já trazia inovações que podiam hoje pôr cobro a determinada as interpretações tendenciosas e perigosas para a democracia, como acho que o presidente José Mário Vaz está a utilizar.
Estivemos a ouvir Luís Jorge Martins, um dos membros da Aliança para a Paz, Estabilidade e Democracia na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Continua sintonizado com a Voz da América. O primeiro-ministro indigitado pelo presidente guineense, Bassirou Diarra, deverá apresentar este fim de semana a composição do seu governo, que depois de empossado irá ao Parlamento para a aprovação do programa para a próxima legislatura. Enquanto isso, o PIGC, partido maioritário e cujo candidato Domingos Simões Pereira não foi aceito pelo presidente José Mário Vaz, anunciou que vai pedir a fiscalização da constitucionalidade do decreto presidencial junto do Supremo Tribunal de Justiça. Para compreender a luta jurídica que se avizinha, a Voz da América falou com dois juristas guineenses, tal como refere Álvaro Lugenda.
O advogado José Paulo Semedo não tem dúvidas de que a nomeação de Bassirou Dia é inconstitucional por não ter sido indicado pelo partido maioritário PIGC, como impõe a lei magra do país. Para ele, José Mário Vaz violou dois preceitos básicos.
Por preterição de duas formalidades essenciais que têm a ver com a audição dos partidos políticos, ato que antecede qualquer nomeação. Segundo, a indicação do candidato a primeiro-ministro por alguma maioria parlamentar. Então, isto também não aconteceu. O que de facto aconteceu é que o senhor presidente é ele que indicou Bassirou Dia e acabou nomeando Bassirou Dia. A nossa Constituição não admite este espaço, porque a pessoa que indica deve ser distinta da pessoa que nomeia.
Leitura diferente tem também o jurista Carlos Vamain, para quem o Presidente da República não violou a Constituição. Ele afirma que a jurisprudência tira qualquer dúvida que pudesse existir.
Do ponto de vista constitucional, o Presidente da República tem a competência de nomear e exonerar o Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados eleitorais, ouvidas as forças políticas representadas da MP. Aqui, do ponto de vista constitucional, não há nenhuma inconstitucionalidade. Esta é uma matéria de competência exclusiva do Presidente da República. Se pudesse haver a inconstitucionalidade, isto seria do ponto de vista formal, na medida em que o PAGC, através do seu porta-voz, disse que ficaram surpresos com a indigitação do Bassirou Dia. Se não foram consultados, como manda a Constituição, significa que estaríamos perante uma inconstitucionalidade formal, mas cuja jurisprudência também já resolveu a questão, com a sanação numa das ações de fiscalização da constitucionalidade no tempo do presidente João Bernardo Vieira.
Com o caso a seguir para o Supremo Tribunal de Justiça, aqueles dois juristas também fazem leituras diferentes nessa instância. Carlos Vamain acredita que o órgão Supremo da Justiça não deverá contrariar a decisão do Presidente da República.
Não creio que haverá uma decisão que contraria esse decreto presidencial, na medida em que os poderes que foram exercidos no quadro constitucional.
Por seu lado, José Carlos Semedo admite que o Supremo Tribunal de Justiça deverá dar razão ao PIGC e lembra que tal aconteceu no passado.
Em 1997, no momento da nomeação de Sua Excelência Sr. Carlos Correia, enquanto Primeiro-Ministro nomeado pelo Presidente da República, quando os partidos de oposição na altura intentaram uma ação, ele foi afastado pelo Supremo Tribunal e o Presidente na altura sentiu-se obrigado a exonerar Carlos Correia enquanto Primeiro-Ministro e mais tarde avançou com a sua nomeação depois de respeitar os pressupostos para a nomeação que passava pela audição de todos os partidos com assento parlamentar.
Foram leituras jurídicas diferentes sobre a constitucionalidade ou não do decreto presidencial que nomeou Bassirou Dia Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Entretanto, ainda na Guiné-Bissau, o antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Zamora Induta, é acusado dos crimes de organização de associação criminosa e perturbação da ordem constitucional e impedido de sair da Guiné-Bissau. Segundo o seu advogado, o vice-almirante foi acusado depois de ter sido ouvido na Procuradoria-Geral da República, no âmbito do conhecido caso 21 de outubro de 2012. Induta regressou à Guiné-Bissau a 21 de julho, depois de 4 anos em Portugal, onde se refugiara desde que fugiu do país na sequência do golpe militar de 12 de abril de 2012. Quando pretendia seguir a Portugal há duas semanas, o vice-almirante foi impedido de fazê-lo, tendo a Procuradoria imposto medidas de coação que agora configuram uma prisão domiciliar, o que para o seu advogado é ilegal. Em conversa com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade, o advogado José Paulo Semedo diz que Zamora Induta está sequestrado pelas autoridades.
Não sendo previsto no nosso Código de Processo Penal, este ato consubstancia um sequestro. Na verdade, o general Zamora Induta está sequestrado pelas próprias autoridades na sua casa, no seu domicílio. Então, esta é a situação.
O vice-almirante foi acusado de crimes de organização de associação criminosa e perturbação da ordem constitucional. Isto no âmbito do caso 21 de outubro de 2012, não é?
Não apresentaram factos que apontassem para a subsunção a estes preceituados.
E porquê que se houve um indulto do Presidente da República no final do ano passado, o vice-almirante Zamora Induta não foi coberto por este indulto?
O indulto envolve todos os supostos. Então, se envolve todos os supostos, já afasta qualquer necessidade de perseguição de eventuais envolvidos, uma vez que a perseguição de eventuais envolvidos pela Justiça vai culminar com a impossibilidade de condenação. Então, se eu a perseguir neste momento, nós presumimos que existe alguma agenda e confesso por trás de tudo isto.
Eram palavras do advogado José Paulo Semedo, advogado de Zamora Induta. Continua sintonizado com A Voz da América. A Marcha das Mães e Esposas dos 15 presos políticos angolanos, marcada para 28 de agosto, foi proibida pelo Governo Provincial de Luanda. Maira de La Salete tem mais para nós.
O pedido foi entregue ontem, dia 20, e no mesmo dia o GPL, na pessoa da vice-governadora Juvelina Imperial, respondeu proibindo a realização da marcha. Segundo o MAC Angola, o Governo Provincial explica que, por força do artigo 47 da Constituição da República de Angola, é garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica, desde que as autoridades competentes sejam previamente comunicadas nos termos e para os efeitos estabelecidos na lei. E o despacho, assinado pela vice-governadora, diz que a própria lei estabelece no seu artigo 5º limitações ao exercício do direito de reunião e manifestação em função do tempo, determinando de forma imperativa que os cortejos e os desfiles não poderão ter lugar antes das 19 horas nos dias úteis. Isabel Correia, mãe do ativista Osvaldo Caolo, reagiu à decisão.
A minha reação não deixa de ser aquela de descontentamento, porque nós, até agora, metimos uma carta ao governo provincial e o governo provincial diz que a marcha não pode ser feita de dia, só tem que ser das 19 para frente. Epa, eu não sei o que é que se passa, porque nós é que estamos sentindo pelos nossos filhos. Não estamos a pedir mais nada, senão a libertação dos nossos filhos.
Depois desta decisão, vocês vão, de qualquer modo, sair às ruas ou vão tentar outra alternativa?
Olha, já de novo, sexta-feira, remetemos outra carta. Então, como nós queremos uma vigília, não sei se vai ser possível a manifestação do dia 28, ou a vigília.
A vigília seria no mesmo dia e qual seria o local?
Olha, seria do 1º de maio, da Praça da Independência, até o Largo da Maianga. Ficamos e acendemos as velas, com velas acesas, e ali havíamos de dormir.
Quer deixar alguma mensagem ao GPL, às autoridades angolanas?
Eu quero, sim, senhora. Eu quero deixar as autoridades angolanas que nos deixem fazer, ou soltem os nossos filhos, ou de não então, nós vamos prosseguir com a vigília.
De lembrar que a Marcha das Mães e Esposas está marcada para 28 de agosto, dia de aniversário do presidente angolano José Eduardo dos Santos.
Obrigado, Maira La Salete. No seu receptor está A Voz da América. Em Moçambique, a reunião do líder da RENAM, Afonso Tlhakane, em Kilimane, na Zambésia, com a ala militar do movimento, está a desestabilizar a situação no país uma vez mais. Um país que não sabe o que vai ser decidido nesse encontro. Ramos Miguel.
Falando quinta-feira na abertura do encontro, Afonso Tlhakane pediu apoio total aos desmobilizados e comandantes da RENAM para poder governar à força as províncias onde o movimento reclama a vitória nas eleições do ano passado. Aferimo já não produz manifestos eleitorais porque sabe que vai roubar votos e governar pensando que Afonso de Agama vai reclamar e depois recuar. Pelo menos esta parte das províncias ninguém vai recuar. Quero o vosso apoio para poder governar à força, disse o líder da RENAMO. O jornalista Paulo Fové diz que este pronunciamento significa que a RENAMO quer recomeçar a guerra.
É uma maneira para a RENAMO governar essas províncias. Mesmo nessas províncias. Não é verdade que a RENAMO ganhou. Le Carmo era o candidato mais votado em 5 dessas províncias. Mas a RENAMO só ganhou maioria nas assembleias provinciais. Fala Zambesi Tet. Niassa, RENAMO quer Niassa, mas Niassa, a Frelimo ganhou não só nas presidências, mas também nas outras eleições. Temos essas ameaças de Le Carmo. Mas não aceita, então ele vai ocupar as províncias que ele quer a força. Isso é um anúncio que ele vai recomeçar uma guerra.
Para o jurista Afirmão Soares, membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o apelo do líder da RENAMO aos desmobilizados do movimento visa criar terror popular.
As pessoas estão aterrorizadas e aquelas que são menos fortes acusam, por exemplo, o governo de estar a ser arrogante, como que eles deviam ceder a tudo que a RENAMO quer. Ok, vamos ceder a tudo que a RENAMO quer, então não vale a pena realizarmos eleições. Não vale a pena termos uma Constituição que determina quem que tem competência para nomear determinadas figuras ao nível da administração do nosso Estado. Portanto, não vale a pena ter tudo isso. Que Estado é esse que, sendo de direito democrático, cede a pressões da oposição? A oposição vamos ter todos os dias. Imagina se se resolvem os problemas da RENAMO. A seguir vem as exigências do PIM, depois vem do PASOM, depois vem do PDD. Então isto vai ficar ingovernável, vai ficar um Estado falhado. Não podemos querer ensaiar a Moçambique uma Guiné-Bissau 2 quando nós temos um Estado consolidado.
Entretanto, o Fernando Gonçalves, diretor do Jornal Savana, diz ser estranho que Afonso de Acama se reúna nesta altura com os desmobilizados e considera preocupantes os sinais que nos últimos tempos o líder da RENAMO tem estado a transmitir.
Numa situação destas, militares irregulares a reunirem-se, só devem reunir-se para planear alguma coisa. Não sabemos o que é que eles estão a planear e é isso que nos deve preocupar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Duas mulheres entraram esta semana na história do exército americano, demonstrando que eles estão entre os mais duros dos duros. As duas mulheres, para além de 94 homens, conseguiram com efeito acabar o curso de Rangers, Forças Especiais do Exército, em Fort Benning, na Geórgia. Foram semanas a fio, ultrapassando obstáculos e obedecendo a ordens, testando a força física e mental, tal como nos referiu o soldado Wesley Summers.
You're more tired and hungry than you've ever been. Just ready to be done.
Nunca estive tão cansado e esfomeado. Só esperava chegar ao fim.
Os rangers são postos à prova de dia a noite, escalando montanhas e atravessando pântanos durante este seu treino. 6 em cada 10 soldados selecionados para o curso não conseguem chegar ao fim. Mas a capitã Kristen Grist conseguiu fazê-lo.
You can't really have an off day. You can't be tired. You need to go the extra mile.
Não se pode descansar. Não podemos dar-nos ao luxo de ficar. Temos que fazer um esforço extra.
Palavras da capitã Kristen Grease. Também a primeira-tenente Shay Aver conseguiu chegar ao fim deste curso dos Rangers.
Just like anyone, I guess, who has was in it to win it. That's what we decided to do. And it obviously worked out.
Estávamos aqui, como toda a gente, com o objetivo de conseguir acabar. Foi isso que decidimos e, obviamente, conseguimos.
O sucesso das duas mulheres impressionou todos aqueles os que as rodeavam, demonstrando aquilo que especialistas como Catherine Kidder consideram como uma mudança social.
Realmente põe em causa a ideia de que as mulheres não sabem competir e penso que demonstra que há uma capacidade real para uma mudança cultural.
Palavras da especialista Catherine Kidder. Em declarações à Voz da América, um segundo tenente, Erickson Krog, falou acerca desta sua experiência treinando ao lado de mulheres.
I don't care if that's a male or female. If they have a ranger tab, I want them next to me. And these two females have showed themselves.
Não quero saber se é homem ou mulher. Se têm a insígnia dos Rangers, quero-os ao meu lado. E essas duas mulheres mostraram que podem lutar ao meu lado, visto que sei que posso confiar nelas e espero que isso seja mútuo.
As duas mulheres foram mesmo louvadas pelo comandante encarregado do treino, o coronel David Fivecoat.
Estou extremamente orgulhoso delas e trabalharia com elas de novo no futuro.
Mais mulheres esperam inscrever-se no curso em novembro que vem, esperando conseguirem tornar-se rangers do exército americano. Tudo isto verifica-se no momento em que os militares americanos estudam modos de integrar as mulheres em postos tradicionalmente ocupados por homens. Aqui em Washington, Voz da América. Grupos de defesa dos direitos humanos condenaram os dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, por não resolverem assuntos regionais dos direitos humanos na cimeira efetuada esta semana. Paulo Oliveira tem mais pormenores.
Segundo a Amnesty International e a Human Rights Watch, existem graves situações de abuso dos direitos humanos em pelo menos 6 países da SADC: Angola, Lesoto, Suazilândia, África do Sul, Zâmbia e Zimbábue. No comunicado final da cimeira no Botswana, os dirigentes das 15 nações da SADC nunca usaram a frase direitos humanos. Isto levou a Amnesty International e a Human Rights Watch a acusarem a SADC de não considerarem sérias as alegações. Dilma Mahinga, da Human Rights Watch.
What is clear is that the summits have become an old boys club, where the leaders protect each other and look out for each other's interests and not.
É claro que as cimeiras da SADC, diz Mahinga, se tornaram num clube onde os dirigentes se protegem uns aos outros, zelam pelos interesses de cada um e não melhoram os direitos dos cidadãos da SADC. A cimeira marcou o termo do mandato na presidência da SADC de Robert Mugabe. O Grupo dos Direitos Humanos não esperava muito de Mugabe, cuja tradição de supressão da oposição e de manipular eleições o transformou num pária para o Ocidente. Deprose Mushena, diretor da Amnistia Internacional para o Sul da África, refere esperar que o novo presidente da SADC, Ian Khama, escute as preocupações dos direitos humanos.
As the leader of SADC, we believe that President Ian Khama must work with his fellow regional leaders to try and find durable solutions to the human rights crisis that is actually.
Como dirigente da SADC, consideramos que o Presidente Ian Khama deve trabalhar com os dirigentes regionais para tentar encontrar soluções duráveis para a crise dos direitos humanos. Zamara, um ativista pró-democracia do Zimbábue, desapareceu em março, dias após ter apelado para a resignação do presidente Mugabe. Até agora, nenhum governo africano manifestou preocupação pelo desaparecimento do ativista.
Continua sintonizado com a Voz da América. Mais acusações sobre abusos sexuais por forças da paz das Nações Unidas na República Centro-Africana foram agora reveladas. Duas mulheres e uma menor dizem que foram violadas por soldados da paz em Mambari. O gabinete do secretário-geral das Nações Unidas diz que as revelações são perturbadoras. Na altura do incidente, as únicas tropas presentes em Mambari eram da República Democrática do Congo. A organização é criticada pela forma como gera estes casos, tal como refere Amâncio Miguel.
Uma das vozes que criticam a forma como as Nações Unidas gerem os casos de violação sexual por suas tropas é Paula Donovan, uma das diretoras do grupo AIDS Free World, que lançou a campanha Code Blue, Código Azul, cujo objetivo é acabar com a imunidade para casos de exploração sexual e abuso por pessoal das Nações Unidas. Donovan conta que a campanha Código Azul iniciou em maio deste ano e, da sua pesquisa, descobriu que os Estados-membros não conhecem a situação real sobre a forma como as operações de paz são geridas pelas Nações Unidas e precisa de uma investigação independente e não contratada por esta organização. Ela argumenta que o maior problema é a imunidade que as tropas gozam, apesar do secretário-geral das Nações Unidas dizer que há tolerância zero para casos de violação sexual. A imunidade, diz Donovan, impede o curso normal de justiça nos casos em que tropas da paz são acusadas de violação sexual.
E tempo agora aqui na Voz da América, amigo ouvinte, para a página desportiva hoje apresentada pelo Álvaro Lúdger Andrade.
O Campeonato Africano das Nações de Basquetebol, o AfroBasket 2015, entra hoje no seu terceiro dia, sem a participação de nenhuma das seleções lusófonas. Nesta sexta-feira, o Mali, um dos candidatos, venceu já o Gabão por 78-54 e estão previstos mais três encontros: Nigéria, Uganda, Camarões, Egito e Tunísia, República Centro-Africana. Até agora, não há surpresas na prova, em que os favoritos tradicionais são Angola, campeão em título, Nigéria, Mali e Egito. Ontem, Angola ganhou Moçambique e Cabo Verde derrotou a Costa do Marfim. Rui Alder, jornalista da televisão de Moçambique, que acompanha a prova na Tunísia, falou com a Voz da América sobre a presença das três seleções lusófonas. Começou por Angola e Moçambique.
Angola tem alguns adversários e, para já, vai ter que jogar com o Senegal, que é uma equipa forte. É uma equipa também muito alta, que tem jogadores fortes, sobretudo nas posições 4 e 5. Mas Angola tem sido uma equipa extremamente regular em termos de conjunto, uma equipa com muitos argumentos para conseguir dar a volta. Está com um treinador com muita experiência, que é o Moncho López. Tem que esperar para ver na segunda-feira, que é de facto o dia em que iremos perceber se de facto Angola passa na condição de primeiro lugar ou em segundo lugar, mas também temos que ter em consideração que Marrocos não é uma equipa muito fácil. O jogo de segunda-feira contra Marrocos pode ser disso, de facto, que também consegue um emparelhamento na fase seguinte com uma equipa potencialmente menos forte do que Nigéria ou Mali. Moçambique, se conseguisse escapar, entre aspas, de um desses dois adversários, pode sonhar em fazer uma classificação melhor que o 11º lugar no último AfroBasket. Mas Moçambique tem estado com alguns azares no meio. Já ontem perdeu o Irmelino Novela, que estava a dar um excelente contributo à equipa. Já tinha perdido o Fernando Mangato no processo de preparação.
Quanto a Cabo Verde, Rui Alder diz que conseguiu o melhor da prova e aponta para o técnico português que lidera os Tubarões Martelo e que já foi campeão por Angola.
Primeiro de tudo, eu estou a olhar para o banco técnico de Cabo Verde. A adição de Luís Magalhães como selecionador nacional, sendo um treinador que já ganhou AfroBasket com Angola, já foi campeão africano de clubes com 1º de agosto. Estamos a falar de um treinador que traz a consistência necessária que Cabo Verde precisa. Estamos a falar de uma equipa, pelo menos por aquilo que eu vi, com muitos bons valores. Cabo Verde anulou completamente o adversário nos primeiros instantes, e dos jogos todos que vi deste AfroBasket, a exibição de Cabo Verde foi a mais espetacular de todas.
Era o jornalista da televisão de Moçambique, Rui Alder, que está na Tunísia a acompanhar o AfroBasket 2015.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Amigo ouvinte, tempo agora para as notícias. Segundo o portal de notícias senegalês CNEWeb News, citando o jornal Le Témoin, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, pediu ao seu homólogo do Senegal o envio de um grupo de intervenção da Polícia Nacional para garantir a sua segurança. Segundo a mesma fonte, a pedido de Vaz, a Macky Sall deve-se por ele temer pela vida depois de ter demitido o governo de Domingos Simões Pereira e da reação dos atores políticos e de vários setores sociais que condenaram a sua decisão. O governo da Macedónia anunciou hoje que vai permitir a entrada no país de um número limitado de imigrantes considerados vulneráveis depois de ter fechado a fronteira com a Grécia, junto à qual estão concentrados milhares de refugiados. O presidente turco Recep Erdogan afirmou que a Turquia vai ter eleições legislativas a 1 de novembro, depois do fracasso das conversações, para formar um governo de coligação. E tempo ainda aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África, para vermos quais são os títulos dos principais jornais americanos desta quarta-feira, dia 21 de agosto. O New York Times, publicado em Nova Iorque, dá destaque às mudanças climáticas através do planeta, com o título "Planeta mais quente é também sinónimo de mais secas", citando grupos de cientistas. Quanto ao Washington Post, publicado aqui na capital, dedica especial atenção ao antigo presidente Jimmy Carter, diagnosticado com um cancro no cérebro, depois de ter sido operado um outro cancro no fígado. Por último, o Washington Times, também publicado aqui na capital americana, dedica grande parte da sua primeira página desta sexta-feira às presidenciais americanas, com artigos seguindo os últimos passos dos candidatos republicanos e democratas. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América transmite desde Washington em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, a temperatura é de 28 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone está o Paulo Oliveira, na produção continua Doris Dodson, a ciência técnica continua a ser de Skip Sisk. Títulos das principais notícias: o governo da Macedónia vai permitir a entrada no país de número limitado de imigrantes. O presidente turco indicou que vão ser efetuadas as eleições legislativas a 1 de novembro. A ala radical do partido greco Syriza vai apresentar a lista a eleições antecipadas. 21 de agosto de 2015, sexta-feira, estaremos com o programa Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. Vamos para a Guiné-Bissau, onde surgiu mais uma estrutura de pressão sobre o Presidente da República. Chama-se Aliança para a Paz, Estabilidade e Democracia, que congrega diversas organizações de caráter social, político e empresarial. Lassana Kassama.
É mais uma estrutura de pressão sobre o Presidente da República, chama-se Aliança para a Paz, Estabilidade e Democracia, que congrega diversas organizações de caráter social, política e empresarial. As razões da criação desta aliança, de acordo com Luís Vaz Martins, um dos membros dirigentes desta organização, vai no sentido da destituição do Presidente da República, José Mário Vaz, através de mecanismos legais, devendo estes mesmos mecanismos começarem com ações de rua, nomeadamente a desobediência civil.
Faz parte de uma das nossas pretensões, porque num primeiro plano iremos desenvolver um conjunto de ações, ações de rua, pela desobediência civil, mas paralelamente a isso estamos a preparar através de uma equipa de técnicos, portanto argumentos que levam à impugnação da decisão do Presidente da República de nomear um amigo dele, e não só, contrariando as orientações do partido, que de facto tem o direito, pelo menos consagrado na Constituição, de fazer esta nomeação.
Ontem, no ato de posse do novo Primeiro-Ministro, o chefe de Estado guineense alega a constitucionalidade da sua decisão, argumentando que a figura nomeada é o terceiro vice-presidente do PSGC e diretor da campanha eleitoral do mesmo partido nas eleições legislativas, portanto goza da legitimidade, mesmo que não seja indicada pelo partido, conforme as regras internas e constitucionais do país. Uma tese que, para o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, o advogado e jornalista Augusto Mário da Silva, descola da realidade jurídica guinense.
Quando a Constituição diz que o primeiro-ministro é nomeado tendo em conta os resultados eleitorais, não está a dar competência de nomeação do primeiro-ministro ao presidente da República. Significa que quem tem competência de indicar a figura do primeiro-ministro é o partido vencedor das eleições, sobretudo quando esse partido ganhou eleições com uma maioria inquestionável. Neste caso, é obrigatório que seja o partido a indicar o primeiro-ministro. Podemos ler a Constituição, do artigo 1º ao último, não encontramos nenhuma referência em que é permitido ao Presidente da República indicar diretamente a figura do Primeiro-Ministro.
Perante este quadro, sustentado na imprecisão constitucional sobre a classificação da grave crise institucional que possa acarretar a demissão do governo por parte do Presidente da República, a Aliança para a Paz, Estabilidade e Democracia perspectiva, num segundo momento das suas ações, impulsionar a revisão da Constituição da República e a adoção de um Pacto de Estabilidade.
Tentar criar um Pacto Nacional de Estabilidade que permita que, em primeiro lugar, que se faça a revisão da Lei Magna da República da Guiné-Bissau, como é sabido, a primeira revisão depois não mereceu o beneplácito do Presidente da República, na altura, Dr. Kumba Yala. Esta tal revisão constitucional já trazia inovações que podiam hoje pôr cobro a determinadas interpretações tendenciosas e perigosas para a democracia, como as que o Presidente José Mário Vaz está a utilizar.
Estivemos a ouvir Luís Jorge Martins, um dos membros da Aliança para a Paz, Estabilidade e Democracia na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, e da Guiné-Bissau vamos para Moçambique. A reunião do líder da RENAMO, Afonso de Lacama, em Quelimane, na Zambésia, com a ala militar do seu movimento, desestabiliza a situação no país, uma vez que não se sabe o que vai ser decidido naquele encontro. Detalhes com o Ramos Miguel.
Falando quinta-feira na abertura do encontro, Afonso de Lacama pediu apoio total aos desmobilizados e comandantes da RENAMO para poder governar à força as províncias onde o movimento reclama vitória nas eleições do ano passado. A Frelimo já não produz manifestos eleitorais porque sabe que vai roubar votos e governar pensando que Afonso de Lacama vai reclamar e depois recuar. Pelo menos esta parte das províncias ninguém vai recuar. Quero o vosso apoio para poder governar à força, disse o líder da RENAMO. O jornalista Paulo Fové diz que este pronunciamento significa que a RENAMO quer recomeçar a guerra.
É uma maneira para a RENAMO governar essas províncias. Mesmo nessas províncias, não é verdade que a RENAMO ganhou. Lacama era o candidato mais votado em 5 dessas províncias. Mas a RENAMO só ganhou maioria nas assembleias provinciais. Falas em visita. Niassa, a RENAMO quer Niassa, mas Niassa, a Frelimo ganhou não só nas presidências, mas também nas outras eleições. Temos essas ameaças de Lacama. Não aceita, então ele vai ocupar as províncias que ele quer à força. Isso é um anúncio que ele vai recomeçar uma guerra.
Para o jurista Firmão Soares, membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o apelo do líder da RENAMO aos desmobilizados do movimento visa criar terror popular.
As pessoas estão aterrorizadas e aquelas que são menos fortes acusam, por exemplo, o governo de estar a ser arrogante, como que eles deviam ceder a tudo que a RENAMO quer. Ok, vamos ceder a tudo que a RENAMO quer, então não vale a pena realizarmos eleições. Não vale a pena termos uma Constituição que determina quem que tem competência para nomear determinadas figuras ao nível da administração do nosso Estado. Portanto, não vale a pena termos tudo isso. Que Estado é esse que, sendo de direito democrático, cede a pressões da oposição? A oposição vamos ter todos os dias. Imagina se resolvem os problemas da RENAMO, a seguir vem as exigências do PIM, depois vem do PASOM, depois vem do PDD. Então isto vai ficar ingovernável, vai ficar um Estado falhado. Não podemos querer ensaiar a Moçambique uma Guiné-Bissau 2 quando nós temos um Estado consolidado.
Entretanto, o Fernando Gonçalves, diretor do jornal Savana, diz ser estranho que Afonso de Lacama se reúna nesta altura com os desmobilizados e considera preocupantes os sinais que nos últimos tempos o líder da RENAMO tem estado a transmitir.
Numa situação destas, militares irregulares a reunirem-se, só devem reunir-se para planear alguma coisa. Não sabemos o que é que eles estão a planear e é isso que nos deve preocupar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço para a Economia com o Eduardo Ferro.
O Instituto de Gestão das Participações do Estado de Moçambique, o IGEP, vai vender ou liquidar 70 das 113 empresas públicas por falta de sustentabilidade, anunciou o presidente daquela instituição. Apolinário Pangane disse que está a decorrer a finalização do processo de alienação daquelas empresas participadas pelo Estado, uma vez que apenas 47 delas são sustentáveis ou apresentam melhorias no seu desempenho. O presidente do Instituto, que gera as participações empresariais do Estado moçambicano, adiantou que várias empresas detidas pelo Estado entraram agora num ciclo de crescimento, esperando-se que comecem a gerar dividendos nos próximos anos. O grupo sul-africano Terrace Africa vai inaugurar um centro comercial na cidade de Tete, no centro de Moçambique, devendo a abertura ter lugar antes do final do ano, informou em Joanesburgo uma fonte do grupo. O centro comercial terá como peça fundamental uma loja da Shoprite, a maior cadeia de supermercados da África do Sul. Tete, com uma população que ronda os 250 mil habitantes, deverá receber um forte impulso económico ainda este ano, quando o novo corredor ferroviário de Nacala for inaugurado oficialmente. A empresa portuária de pescas de Angola, a Pesca Angola, está à procura de uma empresa de assistência a embarcações para gerir uma doca flutuante de reparação de navios. Adquirida há cerca de 2 anos pelo Ministério das Pescas, a plataforma destina-se a prestar serviços de recuperação de embarcações danificadas, reparação de cascos de navio e pinturas navais. A plataforma tem uma estrutura de aço com 60 metros de comprimento e 26 de largura, o que permite operações de reparação em seco de embarcações com 15 a 50 metros de comprimento. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,56 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 12,92 rendas.
Sexta-feira, 21 de agosto de 2015, a Voz da América, desde Washington, em português.
Nesta página de artes, consigo Amancio Miguel. Hoje, novamente, o teatro angolano com uma peça algo ousada.
Eu preciso que vocês entendam. Eu preciso que vocês escutem qual é o problema. Todos temos problemas. Uns maiores que os outros. Nós somos sensíveis e precisamos de carinho. Mas não. Temos que mostrar uma cara de leão. Mas não passamos de pobre gatinho. Se alimentam de leite. Hoje não. Parem de pensar que só vocês é que sofrem. Só vocês é que têm problemas. Deixem o chouriço desabafar.
Yuri Cardoso de Souza, encenador e ator do projeto teatral Artes Sem Fim, que estreia este fim de semana em Luanda a peça Desabafo do Chouriço, uma forma de abordar a sexualidade dos homens longe dos preconceitos.
Bem, o Desabafo do Chouriço, eu posso dizer que é uma comédia teatral que fala sobre a vida íntima do homem nos seus variados planos, onde o ponto fulcral é o membro viril. É um espetáculo recheado de bons momentos de comédia, de algumas reflexões, que levam-nos a entender o universo íntimo do homem. Na verdade, são 6 personagens... com personalidades diferentes e pontos de vista também diferentes. Mas eles estão unidos pela amizade e um bar, porque a cena desenrola num bar. E o tema que impera entre eles é conversa no bar, morre no bar.
E essas conversas são inspiradas no cotidiano de Angola. O que é que vocês querem transportar com esta proposta?
Com essa proposta, nós queremos mostrar fazer uma como se fosse uma terapia. É mais um teatro intimista. Buscamos aquela realidade que é agora a nossa realidade angolana, que está um pouquinho distorcida, onde o tabu fala mais alto. Então, são coisas que a gente aprendeu desde criança e mais ou menos na escola, acho que também há, nesse novo ciclo, tiraram essa educação sexual. Acho que nós já não ouvimos isso. Quando se fala do pênis vagina, é uma ofensa tremenda. Então, viemos desmiuçar isso. Não existe assim. São palavras que existem no dicionário. É o nome real das coisas. Então, nós estamos aí para fazer isso. Mas, claro, respeitando as nossas etnias e cultura, para não ferir sensibilidades.
Então, nessas conversas de bar, os homens falam das suas preocupações também, se calhar,
com a sua saúde sexual, com a sua virilidade, com os aspectos que lhes interessam, mas que às vezes não publicamente não se falam à vontade.
Exato. Por isso, se enrola num bar para que também a sociedade não venha e nos aponte um dedo. Porque no bar fala-se de tudo. Mas neste momento, um dos personagens vem com a conversa do pênis. Então, e aí vão descobrindo muitas coisas. Como devemos fazer, como não devemos fazer, tratamento, não tratamento, o que é que o homem gostaria de ter, o que é que o homem não gostaria. Falamos de relações conjugais, e nós focamos muito também naquilo que é os status da sociedade. Também focamos nisso, porque é algo que também há um certo distanciamento entre as classes.
E vocês criticam, querem ver mudanças. Que homem ideal vocês sugerem nessa peça?
Na verdade, o desabafo de Suriça não foca no homem ideal, foca no homem em si, no homem no geral. Porque, na verdade, há pessoas que... O santo, aquela pessoa que é santinha, às vezes não é essa que essa jovem quer, ela quer alguém mais espiritado. Então, tem tudo isso. Tem o mais calmo, tem todo o gênero de homem. Então, as pessoas se identificam, porque numa sociedade não podemos ter só todos santos, também isso não existe. Não podemos ter só todos bandidos, também não existe. Safados, aquelas pessoas falsas, verdadeiras, e isso não existe. Embora que é algo que a gente tenta buscar uma certa perfeição. Há um texto que refere na peça que não existe sexo perfeito. Porque o nosso corpo está condicionado a estímulos diferentes todos os dias. Pois pode ser bom, amanhã pode ser mau, amanhã pode ser mais ou menos, é assim. Isso varia muito.
Mas vocês também acabam, se calhar, despertando um aspecto que é interessante, que é que os homens não discutem muito a sexualidade. Isso é uma coisa corrente em Angola ou não?
Muito corrente em Angola. Os homens não discutem isso. Falar sobre, olha, ontem tive com uma jovem, foi bom, foi fixe. Isso não é discutir sexualidade. Isso é falar falar do seu ego. Então, nós falamos isso. O homem tem um maior ego do mundo. Então, até que ponto está disposto a falar sobre algo tão íntimo quanto isso, que é falar sobre o pênis, falar sobre relações afetivas, aquilo que, na verdade, vai no interior de cada um. Então, nós focamos nisso.
E muitas vezes os homens, por causa desse silêncio, mesmo quando têm complicações de saúde que têm a ver com o sexo, ficam fechados e não resolvem.
Exatamente. Não resolvem depois. Quem paga também às vezes é a parceira. Exato. Então nós aí abordamos tudo. Que tem de haver conversa, tem que haver, como dizer, um diálogo entre os casais, compreensão. Não quer dizer que a pessoa não faz isso ou não faz aquilo, mas que tem de haver respeito no relacionamento, tem de haver. E muitos homens cobram muito, cobram tanto e acabam não dando nada. Então é mais ou menos nessa vertente que a gente também fala na peça.
E também tem a questão dos papéis da masculinidade. Muitos homens, por vezes, não querem transmitir os ensinamentos aos seus filhos. Fica-se com a tendência de, quando tu crescer, também vais aprender. E esse é um aspecto que vos interessa?
Muito. Porque a educação sexual aqui em Angola ainda é um verdadeiro tabu. Os pais praticamente não conversam com os filhos. As mães, às vezes, esforçam-se, mas também nem chegam até aí. Porque se o pai chega... Na sociedade angolana, em Angola não tem isso. O pai chegou... Tudo bem, filho, senta aí, hoje vamos falar sobre o sexo, sabe? Como é que é o pênis, quais são os passos, ou então as transformações que o pênis vai sofrendo durante esse processo de vida. Ou a mãe fala, menino, vamos falar sobre a vagina. Até a menina, nem usa esse nome. Diz, vamos falar sobre a pombinha. Eu vou falar, pombinha, nós sabemos que pombinha é uma pomba, pombinha é diminutivo. Então é isso, a educação sexual ainda é um tabu aqui, mas nós também queremos frisar isso, é importante que haja isso,
porque as pessoas vão acabar se conhecendo. Há senhoras, até posso dizer senhoras, que não se conhecem, não conhecem o seu próprio corpo. Há homens que também só têm aquele ego de, pronto, pegou, fez e não quer saber do outro. O que importa é a autossatisfação, e não é isso que a gente quer. Não queremos focar na autossatisfação, não. É uma satisfação mútua entre os casais.
E também será que abordam aquela questão que é bastante crítica, que é dos homens mais velhos que preferem andar com as meninas, muitas vezes em troca de dinheiro?
Na verdade, desculpa, eu estou aqui a falar a peça toda. Também temos esse aspecto. Não sei se viu o nosso flyer, o cartaz da peça, não sei se viu.
Vi.
Sim, então temos aí o mais novo até o mais velho. Temos aí o Zé Barata, que é um moralista sem moral. Esse é o nosso Zé Barata, o moralista sem moral. Claro que às vezes ele está aí na linha, mas outras vezes sai. Então ele se identifica tanto com aqueles senhores que são extremamente responsáveis e aqueles que não são. Nós falamos desse aspecto, sim, que dá o dinheiro nas meninas, paga a renda de casa e depois não aguentam com a batida, se encontram a menina com outro rapaz, aquilo é querer matar o miúdo, prender, são coisas que acontecem. Bem, sabendo que tem a esposa em casa, que nem atende.
E vocês, então, usam a comédia para educar?
Com certeza. E nós temos nós estamos com um certo receio. Porque nós não queremos que a comédia abafa a mensagem, deturpa aquela mensagem que a gente quer transmitir. Mas é a única forma que a gente teve de abordar um assunto tão sério para que as pessoas pudessem atender. Porque se formos falar diretamente, há pessoas que vão levantar dos seus lugares decentes e vão para casa, vão levantar, vão sair do teatro. Então nós vamos pôr a comédia, vamos satirizar a coisa para que as pessoas possam se divertir, mas aprendendo.
O projeto Artes Sem Limites junta atores de teatro e de televisão para alavancar as artes cênicas em Angola. Mas há limitações, lamenta Yuri Cardoso de Souza, que não aceita desistir.
O teatro ainda carece de muito apoio. Tem pessoas dispostas a fazer. Nós estamos aí para fazer o teatro, mas infelizmente as instituições estão muito retraídas. A música que bate, fazer o quê? A música é que bate, só por exemplo, eu tenho uma música fixe, vão escutar o Akmono, ou então essas novas músicas, essas tendências que são ofensa, algumas delas, outras nem por isso. Isso é rápido, o patrocínio vem logo. Mas nós, para apresentarmos um certo trabalho, corremos, batemos muitas portas e quase não obtemos respostas nenhuma e temos que correr por nós mesmos. E nós com o desabafo de chouriço, mesmo com a empresa Onde Val não trabalha sozinha. Graças a Deus conseguiu o apoio do... Nem contávamos, do Clube Desportivo 1º de Agosto, um clube de futebol, a patrocinar uma peça de teatro. Então, é esse apoio que a gente precisa. Nós queremos levar o desabafo para todas as províncias, vamos tentar, se conseguirmos, a gente vai levar. Se não, é aquela, né? Ficamos por Luanda, tiramos aqui, tiramos ali, conseguimos alguma coisa, porque os atores também precisam, têm família. E eu não vou esforçá-los a fazer algo só pela arte, pelo amor de desculpa. A arte é como um saco vazio de pé, aqui em Angola, pelo menos no teatro. O teatro é um saco vazio de pé.
Apesar da concorrência, a música sempre acompanhou o teatro. E é por isso que, a terminar esta página, partilho os sons de Elias Dias Kimwenzo. Um abraço do Amancio Miguel.
Samba magia, samba magia, samba mon ami, yo.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 21 de agosto de 2015. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, terá pedido ao seu homólogo do Senegal o envio de um grupo de intervenção da Polícia Nacional Senegalesa para garantir a sua segurança. O governo da Macedónia anunciou que vai permitir a entrada no país de um número limitado de imigrantes considerados vulneráveis, depois de ter fechado a fronteira com a Grécia, junto à qual estão concentrados milhares de refugiados. O presidente turco, Recep Erdogan, afirmou que a Turquia vai ter eleições legislativas a 1 de novembro, isto após o fracasso das conversações para formar um governo de coligação. Na terça-feira, o primeiro-ministro indigitado Ahmet Davutoğlu devolveu formalmente ao presidente o mandato para negociar a formação de um governo de coligação com a oposição, isto na sequência das eleições de 7 de julho. A ala radical do Syriza, na Grécia, a plataforma de esquerda, anunciou que vai apresentar a sua própria lista às eleições antecipadas, um dia após a demissão do primeiro-ministro Alexis Tsipras. Três soldados da demissão da União Africana na Somália, Amison, foram acusados formalmente de envolvimento na morte de vários civis somalianos no mês passado. Duas mulheres entraram na história do exército norte-americano, demonstrando que estão entre as mais duras dos duros. As duas mulheres, para além de 94 homens, conseguiram com efeito acabar o curso dos Rangers, as forças especiais do exército americano, em Fort Benning, na Geórgia. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Para antever o êxito de uma nação, é necessário saber como as mulheres são tratadas, afirmou o presidente Barack Obama recentemente num discurso perante a União Africana. Foi por isso que no início deste ano, o presidente Obama e a primeira-dama Michelle Obama lançaram a iniciativa Deixem as Jovens Aprender. Através deste programa, várias agências do governo dos Estados Unidos e organizações não-governamentais, incluindo o Departamento de Estado, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a PEPFAR, o Corpo de Paz e a Corporação do Desafio do Milênio, trabalham no sentido de resolver alguns dos muitos desafios que impedem as raparigas jovens de participar e concluir a escolaridade e receber uma educação de boa qualidade. Assim, por exemplo, no norte da Nigéria, as crianças deslocadas pelo conflito, especialmente as jovens adolescentes, podem continuar a sua educação nos centros de aprendizagem. No Zimbábue, através do movimento de capacitação das raparigas, Deixem as Jovens Aprender, constitui clubes nas escolas para encorajar as jovens a serem educadas e a poderem ter poder de decisão. E no Quênia, um programa ajuda as jovens desprotegidas na educação do nível secundário para a universidade e a obter qualificações que as ajudem a obter postos de trabalho. De um ponto de vista político e de segurança, os locais onde as mulheres e as jovens sejam tratadas como cidadãs de pleno direito tendem a ser mais estáveis e mais democráticos. Por isso, não é apenas um assunto humanitário, afirmou o presidente Obama, trata-se de um assunto económico, uma questão de segurança. É por isso que deve ser tratado como uma prioridade da política estrangeira. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a Voz da América transmitiu desde Washington em português. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2015. Em nome de todos quantos apresentaram e prepararam o programa, sinceros votos de boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.